Eu, Gilberto da Luz Rocha, incluí a pregação do pastor Adelino de Souza, português, neste site www.arrebatamento.com.br, devido à sua importância para a salvação daqueles que ainda estão em dúvida sobre o arrebatamento da igreja. Ou se já houve o arrebatamento da noiva, como proceder para ainda ser um salvo? Vai ser penoso, mas siga as orientações e nos encontraremos com Cristo nos céus.
Mensagem bíblica para os últimos dias da Hora da Graça. Que fará o homem após o arrebatamento da Igreja? Prezado ouvinte, fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã, situada na rua A Cidade e as Serras, número 102, 3B, na urbanização Alto de Mação, Zambujal, em São Domingos de Rana, no concelho de Cascais, com o telefone 21-453-6391. Saúdo a todos, amados ouvintes, com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e espero que possa dar a sua melhor atenção à pergunta que foi feita, ou seja, que fará o homem após o arrebatamento da Igreja? Esta mensagem que vai seguir-se poderá ser o seu salvo-conduto para evitar servir o governo mundial na pessoa do anticristo, ou seja, o último ditador da história. Você sabia que finalmente a democracia irá também ter o seu ditador? E este será muito bem-vindo a um mundo em total colapso após o arrebatamento da Igreja de Cristo. Por favor, tome atenção. Como usa dizer-se, é melhor perder um minuto na vida do que a vida num minuto. Por favor, ouça esta mensagem até ao fim. Ela é o grande aviso de Deus na hora presente. Eu sei que a enfadonha vida de stress destes dias nem sequer nos deixa tempo para as coisas principais que devemos enfrentar. Contudo, ainda teremos tempo para morrer e outros para nos tratar do funeral. Por isso, ouça com atenção e contemple esta mensagem, mesmo que outras coisas que pensamos sejam de maior importância, fiquem para o dia seguinte. Nestes últimos tempos, talvez ainda nos lembramos da tragédia de Nova Iorque, ou do tsunami, ou da destruição da cidade de New Orleans, ou de outros temporais apocalípticos que têm acontecido em várias partes do mundo, ou até já se esqueceram. Você sabe o que aguarda este planeta em breve tempo? Você sabe dos gravíssimos problemas que afetarão toda a Terra no dia em que a Igreja de Cristo for arrebatada ao céu? O que nos parece, seja para muito breve. A razão de colocar em suas mãos esta gravação é o amor de Deus, e por esta causa ela não pode ser vendida. É uma oferta em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que ela sirva de meio para obter a salvação da sua alma em Jesus Cristo e para evitar-lhe tanto o sofrimento eterno como livrá-lo do atroz sofrimento que está chegando a toda a Terra, em todo o mundo, quando findar a hora da graça e se der o arrebatamento da Igreja. Segundo o plano divino da redenção, Deus providenciou há cerca de 2000 anos no Calvário o único meio de salvar a humanidade pelo muito amor com que amou os pecadores, isto é, Jesus morreu para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. Assim, em relação com as Sagradas Escrituras e como elas apareceram nas mãos do homem, fica dito o seguinte: por cerca de 1600 anos, Deus usou vários dos seus servos para escrever as Sagradas Letras, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, como afirmou São Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2 e verso 21, que diz: homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Desta forma, Deus se manifestou aos homens trazendo-lhe a sua mensagem, tanto de ensino ou correção, ou de esperança ou de aviso de eventos futuros, que por seu decreto divino e no seu plano dispensacional iriam acontecer nas gerações do homem. No livro de Amós, capítulo 3, verso 7, revela como exemplo que Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. E assim foi. Todos os eventos narrados nas Sagradas Escrituras aconteceram e acontecerão ainda, os que não aconteceram. E o facto é que o aviso prévio tinha e tem sido proclamado. Foram os profetas que anunciaram a vinda de Jesus, que nasceu em Belém e que morreu em Jerusalém e que ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai, e que, segundo as suas próprias palavras, as palavras de Jesus Cristo, Ele vai voltar, e deste evento é o que eu desejo falar. Poderá o meu amado ouvinte ter uma ideia das graves e horríveis hecatombes e do maior caos da história que virá num tempo breve sobre todo o mundo? Tomo como aviso de Deus esta mensagem contida nesta gravação e, se tiver ao seu alcance, faça cópias e dê-la ao seu próximo, porque ela poderá ser o seu salvo-conduto para o livrar dos gravíssimos problemas que poderão tomar lugar nesta geração. Entretanto, a Bíblia Sagrada é o livro de Deus revelado ao homem para que o possamos ler com reverência cada dia que passa. Contudo, enquanto a Bíblia é amada por uns, ela é odiada por outros. Ela tem sido queimada, destruída em várias partes do mundo e até proibida de ler pelo chamado Cristianismo de Roma no ano 1229. Contudo, Jesus disse a João em Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Além disso, Jesus mandou que a sua palavra fosse pregada em testemunho a todas as gentes, para que crendo fossem salvos. São Marcos 16, verso 15 e verso 16. Proibir ler ou ouvir a palavra de Deus é uma ordem do inferno. Ela vem de Satanás. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e verso 17. E Deus disse a Josué que ele devia meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que prudentemente pudesse conduzir o seu caminho. Josué 1 e verso 8. E ainda que a Bíblia tenha sido destruída e queimada, ela continua a ser o livro mais vendido no mundo. Jesus disse que os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. Muitos homens célebres ao longo do tempo deixaram o seu comentário acerca deste sagrado livro. Por exemplo, um general americano por nome MacArthur disse: por mais cansado que esteja, não me deito sem primeiro ler um trecho deste livro, a Bíblia. Um outro americano que foi presidente daquela nação, por nome Abraham Lincoln, afirmou: eu creio que a Bíblia é a melhor dádiva que Deus ofertou ao homem. Toda a bondade do Salvador do mundo nos é comunicada através deste livro. Ainda um outro presidente americano, por nome George Washington, disse: não é possível governar o mundo retamente sem Deus e sem a Bíblia. A Bíblia, meu amado ouvinte, é o nosso fundamento de fé, como está escrito em 1 Coríntios 15, verso 1 ao verso 4, que diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado. Se não, é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E prosseguindo, nesta hora, e antes de falar acerca do arrebatamento da Igreja de Cristo, eu desejo expressar-me acerca dos fundamentos da fé que prego, para que entendam a minha mensagem. Contudo, na exposição dos nossos fundamentos bíblicos, e por economia de tempo, várias das Escrituras serão apenas enumeradas e não lidas. Eu creio em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 6.4, Mateus 28.19 e Marcos 12.29. Eu creio na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Eu creio no nascimento virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus. Isaías 7, 14, Romanos 8, 34 e Atos 19. Eu creio na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que o pode restaurar a Deus, como diz Romanos 3, 23 e Atos 3, versos 9. Eu creio na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus. João 3, 3 a 8. Eu creio no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma recebidas gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos 10, 43, Romanos 10, 13, Romanos 3, 24 a 26, Hebreus 7, 25 e Hebreus 5, e verso 9. Eu creio no batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma só vez nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo em Mateus 28, 19, Romanos 6, 1 a 6, Colossenses 2 e verso 12. Eu creio na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. Hebreus 9, 14, 1 Pedro 1, 15 e 16. Eu creio no batismo bíblico com o Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo com a evidência inicial de falar em outras línguas conforme a sua vontade. Atos 1, 5, Atos 2, 4, Atos 10, 44 a 46, Atos 19, 1 a 7. Eu creio na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, conforme a sua soberana vontade. 1 Coríntios 12, 1 a 12. Eu creio na segunda vinda pré-milenial de Cristo em duas fases distintas. Primeira, invisível do mundo para arrebatar a sua Igreja fiel da terra antes da grande tribulação. E também a segunda, visível e corporal, com sua Igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante mil anos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 a 54, e Zacarias 14, 4 e São Judas 14. Eu creio que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receberem a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 2 Coríntios 5, 10. Eu creio no juízo vindouro que justificará os fiéis e condenará os infiéis. Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15. Eu creio naquilo que acabei de afirmar. Posto isto, o que é o arrebatamento da Igreja? Daremos também uma resposta. O arrebatamento da Igreja de Cristo é a saída de milhões de pessoas da terra para o céu ao mesmo tempo e em todo o mundo sem que provem a morte. Esse será o dia da ressurreição dos que morreram na fé cristã e da reunião universal de todos os crentes que foram transformados e arrebatados em conjunto com os ressuscitados a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Estes crentes desse evento que estiverem vivos, nem a morte irão provar. Serão transformados em corpos semelhantes ao corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro de momentos iremos ler essa gloriosa passagem das Santas Escrituras, a fim de sermos informados deste glorioso evento que, creio, se dará muito breve. Naturalmente, este breve só Deus sabe quando se dará. Contudo, Jesus deu-nos vários sinais para que possamos saber no tempo em que vive esta geração. Assim, se for o caso de somente ouvir esta mensagem depois do arrebatamento da Igreja de Cristo, tente seguir as instruções que este estudo contém, para que possa um dia estar na glória da casa do Pai com Jesus. Dê a sua melhor atenção à palavra de Deus, porque ela chega até si com o propósito da glória de Deus e a salvação da sua alma, que para Deus é muito querida. Um só homem vale mais do que o mundo inteiro. Saiba qual é o seu preço e aceita Cristo como seu Senhor e seu Salvador, porque por isso Ele deu a sua vida por nós. Entretanto, e antes de meditarmos na mensagem, o que fazer após o arrebatamento da Igreja, desejo dizer o seguinte. Primeiro, como atrás disse, esta gravação não pode ser vendida. É uma oferta em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, se estiver ao seu alcance, faça cópias e dê ao seu próximo. Terceiro, o meu interesse com este estudo é que, através desta mensagem, a sua alma seja salva e livre dos problemas que se avizinham e que Deus possa ser glorificado na sua vida. Quarto, o que vai ouvir é a palavra de Deus respeitante às hecatombes que um dia virão a acontecer no mundo. Porque assim está revelado, e creio ser para muito breve, e poder escapar a essas dificuldades sem par na história do homem, após o arrebatamento da Igreja de Cristo para o céu. Jesus afirmou certo dia que ia preparar um lugar para os seus seguidores na casa do seu Pai, mas que havia de voltar para levar esses cristãos para esse glorioso lugar, conforme dizem João 14, verso 1 ao verso 3, estas palavras. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E também em João 5, verso 24, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quinto, tomemos nota que o que está acontecendo no mundo nestes dias, e particularmente a partir de 14 de maio de 1948, com o renascimento da nação de Israel, e também a partir do 1 de 1 de 1993, com o estabelecimento dos Estados Unidos da Europa, ou seja, o Império Romano restaurado, dão-nos uma ideia do tempo profético em que vivemos. Além disto, o processo de paz entre árabes e judeus no Médio Oriente há muito que anda a ser concebido e anda com grandes dores de parto. E isso, segundo as Escrituras, quer dizer que estamos vivendo nos últimos dias da Hora da Graça. Edifica a sua alma obtendo as muitas mensagens de cariz profético deste ministério que o enriquecerá no conhecimento bíblico. Eu creio que o arrebatamento da Igreja de Cristo está para muito breve e a minha pergunta é: o que vai acontecer àqueles que não forem no arrebatamento? O que é que vai acontecer após o arrebatamento? Eu ouso dizer que nem cão gostaria de ser na Terra nesse tempo. Talvez você já tenha algum conhecimento bíblico, ou talvez não. E se esse for o caso, possivelmente estas palavras não farão algum senso para si, o ser arrebatado da Terra. Sim, o ser arrebatado da Terra para o céu é o próximo evento bíblico a nível universal. Talvez o meu ouvinte nunca ouviu falar acerca disto. Então ouça com atenção a mensagem que segue e que Deus o abençoe e considere a pergunta que fará o homem após o arrebatamento da Igreja. Ainda que não se sabe o dia nem a hora deste evento universal, tudo indica que se poderá dar nesta geração. E tal evento não tem paralelo nas Escrituras Sagradas. Nunca se deu coisa igual, senão três pequenos exemplos como o arrebatamento do profeta Elias e o de Enoque e os que foram com Jesus após a sua ressurreição. Este evento, contudo, será de muitos milhões de pessoas que sairão da Terra ao mesmo tempo e em todo o mundo. Isto é o arrebatamento. Então, quando isto acontecer, começarão 7 anos que na Bíblia são conhecidos como a grande tribulação, como nunca houve na história do homem, pois que o anticristo, em que o próprio diabo entrará e possuirá, começará a governar este mundo, levando-o à sua quase completa destruição. Não queira ficar para esse tempo. Tome também atenção que tanto os religiosos como os políticos não só andam alheios a isto, mas até consideram os cristãos que anunciam as Sagradas Escrituras, como Jesus mandou que fossem, de inimigos do sistema. Tome este aviso, que Jesus até afirmou que naquele tempo uns aos outros se trairão e se aborrecerão. São Mateus 24 e verso 10. Que fará o homem após o arrebatamento da igreja? Segue-se a leitura das Santas Escrituras em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao verso 17, que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. As Sagradas Escrituras são de origem divina e não humana, e como tal terão de ser compreendidas no aspecto infalível e espiritual e aceito sem qualquer reserva da parte do homem. Certamente que elas foram escritas por homens, contudo, as mesmas Escrituras afirmam que esses homens eram santos. Assim se expressou São Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1 e verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O próprio Jesus instruiu os seus discípulos quando os enviou na missão de pregar o Evangelho, dizendo: Não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Mateus 10, versos 19 e verso 20. Este ensino divino é atual em nossos dias. Jesus continua a dizer: Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Lucas 10 e verso 16. Assim, partindo deste princípio, podemos aceitar de todo o coração o ensino sagrado, sem qualquer reserva, que o mesmo é a verdade que Deus enviou ao mundo para seu bem, seu aviso e sua salvação, etc. Naturalmente, teremos que entender e aceitar que é impossível que Deus minta. Hebreus 6 e verso 18. E que também Jesus disse: Eu sou a verdade. João 14 e verso 6. As Sagradas Escrituras revelam ao homem que tem havido, ao longo dos séculos, eventos a nível mundial e também regional, os quais foram preditos antes e cumpridos depois. Por exemplo, o dilúvio, predito em Gênesis 6 e verso 13, cumpriu-se 120 anos mais tarde. Em Gênesis 6 e verso 3, disse Deus: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Decreto e sentença com aviso prévio. Passado esse tempo, Noé entrou na arca que Deus ordenou que construísse, e no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês, as portas do céu se abriram e a terra foi inundada e tudo foi destruído, como se lê em Gênesis 7, 4 a 11. Um segundo exemplo foi o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este foi também um evento universal. Desde a queda de Adão e Eva, Deus decretou que o seu Redentor viria um dia como Cordeiro para resgatar o homem da sua queda e restaurá-lo. Em Gênesis 3, e verso 15, revela ali a semente da mulher que havia de ferir a cabeça da serpente. E isso aconteceu no Calvário, na morte vicária de Jesus Cristo. Em João 19, verso 30, Jesus disse ao expirar: está consumado. Jesus próprio afirmou: o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, Mateus 26, verso 24, Isaías 53 e Salmo 22, verso 16. Um terceiro exemplo, no aspecto regional, temos a nação israelita que foi fundada por ordem divina, com um homem chamado Abraão, natural da Caldeia, ao qual lhe foi dito que saísse da sua terra e fosse, qual imigrante, para uma outra terra, a terra de Canaã, como se lê em Gênesis, capítulo 12. Esta família veio a ser a família que, na sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Jesus Cristo. Israel foi o nome dado a esta nação, de onde procedeu o Salvador do mundo. Nesta região apareceram os profetas e os apóstolos de Cristo. Também desta região foi levado para todo o mundo o Evangelho de Cristo para ser a luz dos gentios e todas as nações abençoadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Da mesma forma, nesta região foi predita a morte e ressurreição de Jesus Cristo e tomou o seu lugar no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus há cerca de 2000 anos a esta data. As Escrituras cumprem-se no tempo de Deus. Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, pelo poder do Pai. Quarto, o próximo evento a nível mundial, o arrebatamento da Igreja de Cristo. Este acontecimento a nível mundial, como está escrito, também terá que ter o seu cumprimento. Voltemos a ler o nosso texto em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao verso 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pergunta: o que é o arrebatamento da Igreja? Daremos também uma resposta. Em primeiro lugar, o verso 13 ensina três coisas. Primeiro, não sermos ignorantes acerca da ressurreição dos mortos. Segundo, o crente por esse facto não se deve entristecer. Terceiro, revela que existem os que não têm esperança. A ressurreição dos que dormem em Cristo é uma doutrina fundamental da fé cristã. Com a morte, nem tudo acaba, mas começa uma vida diferente. Após a morte, o nosso espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Ao ladrão da cruz que reconheceu que Jesus era o Senhor, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 34. Jesus, antes de dar a sua vida por nós, disse em João 11, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Também em João 5, 28 e 29, afirma: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Entre estas duas ressurreições, há 1007 anos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, afirma o Espírito Santo através de São Paulo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, para provar que os mortos ressuscitam, em primeiro lugar, Jesus ressuscitou a Lázaro, e também a filha da viúva de Naim, e a filha de um príncipe de uma sinagoga. Isto se encontra em João 11, 37 a 45, Lucas 7, 11 a 15 e Lucas 8, 49 a 56. À parte disto, ele próprio ressuscitou pelo poder do Pai. E segundo a sua palavra, em João 10, e verso 18 diz: ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Mas, além disto, muitos santos do Velho Testamento ressuscitaram no dia em que Jesus ressuscitou e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Mateus 27, verso 53. Não quero que sejais ignorantes. A ignorância é inimiga do homem. A ignorância do plano divino da redenção leva os homens a perecerem para sempre. E isto porque andam guiados por cegos espirituais. Ser ignorante da palavra de Deus e das suas promessas é equivalente a ser destituído dos bens futuros e presentes com que Deus agraciou a humanidade. Ser ignorante da Bíblia é um dos males maiores. Santo Agostinho disse: até a própria ignorância e estultícia se encobrem sobre o nome de simplicidade e de inocência. William Shakespeare afirmou: não há trevas senão na ignorância. O Espírito Santo adverte a Igreja para não sermos ignorantes. Não andeis como andam os gentios na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4, versos 17 e 18. O homem precisa de um coração novo. Quando falamos de Jesus a uma pessoa religiosa por tradição, eles, regra geral, não desejam falar, tampouco conhecem as Escrituras. Isto é ignorância, que se pode acrescentar por vontade própria. A terceira coisa dos dois versos diz que esses ignorantes não têm esperança. A esperança é a expectação de um bem que se deseja. E a Bíblia diz que em esperança somos salvos, Romanos 8, verso 24. Também em Provérbios 14, 32 afirma que o justo até na morte tem esperança. Mas os gentios, que nada querem com Deus, estão estranhos aos concertos divinos, não têm esperança, não têm a Deus. Efésios 2, e verso 12. A coisa mais triste que ouvimos é de pessoas que se dizem cristãos e não têm a salvação. Esta é a razão da sua vida de tristeza. Estão estranhos, não têm comunhão com Deus. O facto é que, segundo o nosso texto, os que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Morreram na esperança. Vem aí o dia em que os corpos, ainda que desfeitos, sairão dos sepulcros incorruptíveis e se unirão ao seu espírito nos ares. E em 1 João 13, verso 2, diz que seremos semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. Aquilo que do pó fez o homem e ordenou que o pó volte ao pó, vai fazê-lo ressuscitar do pó e ser levado para a glória da casa do Pai. O cristão de Cristo, até na morte, tem esperança. E a palavra de Deus é infalível. Segundo aspecto do estudo, a última geração de crentes não vai morrer. Segundo o nosso texto, O verso 17 diz que logo após a ressurreição dos que morreram em Cristo, no verso 16, todos os cristãos serão arrebatados ao céu. Nesta escritura se aplica o que disse Jesus, que era o seu pequeno rebanho. Haverá um encontro marcado nas nuvens com o Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Cristo está esperando esse dia, que pode ser na nossa geração e muito breve. Este evento profético vai acontecer um dia. Ele tem que acontecer. Como já foi dito, os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse será o dia mais glorioso da Igreja. Ela vai para as bodas do Cordeiro. O noivo vem às nuvens buscar a sua noiva, a Igreja dos Redimidos pelo seu sangue. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Façamos uma pergunta. Você crê nisto? Você está preparado para isto, para este invento? É você uma pessoa que em esperança é salva? Ou não tem ainda esta expectação? Se não tem ainda esta esperança, hoje é o tempo de dar o seu coração a Jesus e fazer paz com Deus. E desta forma ser uma alma salva e depois propagá-lo aos outros, que agora é um cristão redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Precisamos dar um passo na direção certa, aceitar o sacrifício vicário de Cristo, pedir a Deus o perdão dos nossos pecados e sermos santificados para pertencer à noiva de Cristo, que Ele resgatou com o seu próprio sangue, como diz em Atos 20 e verso 28. Terceiro lugar, o que fazer após o arrebatamento da Igreja? Este é o assunto ou a parte principal desta mensagem. É como atrás já foi referido, este evento será a nível mundial, onde muitos milhões de cristãos que estavam preparados sairão da Terra ao mesmo tempo e o mundo ficará no maior caos da história da Terra, com um sofrimento e destruição sem par. Em São Mateus 25, 1 a 13, Jesus falou acerca das virgens prudentes e virgens loucas. Esta passagem das Escrituras refere-se a dois tipos de cristãos, os que estão preparados e os que não estão. Assim diz a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo descanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Existem dois tipos de pessoas que não vão tomar parte neste evento profético do arrebatamento e que está para acontecer muito breve. Primeiro, as virgens loucas não irão. Segundo, os ignorantes por vontade própria, tendo em conta que todos os crentes preparados para as bodas do Cordeiro foram arrebatados para Deus, então ficaram na Terra a maior parte da população existente no tempo do evento, visto que o rebanho do Senhor é pequeno. Lucas 12, 32. O facto é que está escrito que são poucos os que se salvam. Estes porque creram em Jesus e o seguiram, os muitos porque o rejeitaram. Uns recebem o Evangelho, outros rejeitam o Evangelho. Agora descrever a dor, a aflição, a angústia dos que ficaram na terra daria assunto para que se escrevessem muitas centenas de milhares de livros e naturalmente não é esse o meu propósito. Além do que já foi dito no aspecto geral, o nosso conselho é especialmente para um povo que, segundo o texto que lemos, ficou fora da porta no arrebatamento e não foram com os remidos para as bodas do Cordeiro. Esse povo é chamado Virgens Loucas, sem azeite suficiente para a sua jornada. A Virgem Louca é aquele crente que, tendo aceitado a Cristo, menosprezou a liderança do Espírito Santo em sua vida. Embora cresça em Deus, sua vida não se coordenava com o reto ensino das Escrituras e pensava que era um cristão. Servia a dois senhores, cria em Deus, mas também amava este mundo. E Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores e tampouco devemos amar o mundo e o que no mundo há, porque se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Estes são os que mais vão sofrer após o arrebatamento da Igreja pelo facto de terem conhecimento das Escrituras e o desprezaram. Segundo a descrição bíblica, não tinham azeite suficiente para a jornada e, tendo ido comprá-lo, o noivo chegou e a porta foi fechada quando as virgens prudentes entraram para as bodas. E uma vez a porta fechada, ninguém a pode abrir. As bodas só serão com a sua noiva. Esta porta é a porta da graça que acaba com o arrebatamento da Igreja. Somente vai quem está preparado. Lucas 13:25, Jesus afirmou: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a desastar de fora à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele dirá: não sei de onde vós sois. A porta da graça vai ser fechada um dia. Entretanto, aos Efésios 2 e verso 8 diz que pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas depois da porta fechada, como vai ser? Após o tempo da graça terminar, se alguém quiser ir para o céu e ser uma alma salva, terá que ser degolada, dando testemunho às autoridades do Anticristo, que é um cristão, e só dessa maneira poderá ser salvo, e não será fácil essa decisão. Isso se encontra em Apocalipse 15, 2 e Apocalipse 20, verso 4. Nesse tempo, ou confessam a Cristo e ficam sem a cabeça, ou o inferno os espera para todo sempre em atroz sofrimento. A graça de Deus é o tempo ou a dispensação que me dei entre o Calvário e o arrebatamento. A graça de Deus é o favor divino pelo qual todas as pessoas podem ser salvas e redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. E continuando o nosso assunto, quarto lugar, o dia trágico do arrebatamento. Esse dia será assinalado em todo o mundo da mesma forma e no mesmo minuto e segundo. Como está escrito, será num abrir e fechar de olhos, ou seja, um décimo de segundo. As tragédias dar-se-ão por esse motivo ao mesmo tempo, embora numa parte do mundo seja dia e noutra parte seja noite por causa do fuso horário. Primeiro, quantas mães procurarão os seus filhos de tenra idade que foram arrebatados para Deus, de um modo particular os filhos das virgens loucas? Jesus disse: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, verso 14. Essas mães andarão como loucas procurando o que nunca mais encontrarão. Quantos maridos procurarão suas esposas que iam às igrejas evangélicas e que eles muitas vezes lhe proibiam? Nunca mais as vão ver, ou até vice-versa. Quantos jovens apelidaram os seus pais de atrasados e fanáticos religiosos e agora os procuram, mas também estes não se encontram. Foram arrebatados para Deus. Quantos dias de sofrimento para esses corações? E que diremos dos acidentes, dos desastres sem conta, em todo o mundo, nos caminhos de ferro, nas estradas, no ar, com todo o tipo de transporte? Imaginemos aviões sem pilotos a cair no solo. Quantos milhares ou milhões podem acontecer? E quanto aos acidentes nas estradas, com os veículos sem condutores? Façamos uma imagem. Nas autoestradas e ruas das cidades, vilas e aldeias. E nos caminhos de ferro de todo o mundo? Os comboios sem maquinistas ou sem pessoal de terra no controle a chocarem em algum lado? E quanto a companhias de gás e de eletricidade, de água em todo o mundo, sem vários do seu pessoal de controle ou abastecimento? E que será dos quartéis sem vários dos seus comandos e soldados e até a falta de muitos bombeiros e sem água para apagar os grandes incêndios? Já do A20. E quanto a hospitais em todo o mundo? Quantas equipas nas salas de operações se verão privados de alguns dos cirurgiões a meio das operações? Quantas senhoras na maternidade, na hora do seu parto, irão desaparecer com o seu bebê? Ou vai o bebê ficar mãe? Ou até aqueles que as estão a atender? Podemos nós imaginar o caos no mundo inteiro na hora do arrebatamento da Igreja de Cristo? Este caos é por demais extenso para ser descrito. Este evento está predito, está escrito e terá que acontecer um dia. Jesus afirmou: a terra e o céu passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, verso 35. O inimigo da alma do homem é muito astuto para, quando ouvimos isto, nos desviar a atenção e até nos segredar ao ouvido: não creias nisso. E até nos vai dizendo: isso não é para o nosso tempo. Parece que nunca houve tempo tão propício a este evento como é o nosso tempo. Muitos estudiosos da Bíblia creem que pode ser nesta geração o cumprimento deste glorioso evento para uns e trágico para outros. De qualquer forma, um dia teremos que partir e dar contas a Deus. E o melhor é estar preparado, porque Deus pede contas ao que passou. Eclesiastes 3, e verso 15. E Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, e verso 14. A minha intenção nesta mensagem já não é tanto de aconselhar como sermos salvos, e se esta mensagem produzir arrependimento e salvação, isso será maravilhoso. Mas a intenção primária é o que fazer após o arrebatamento, e particularmente os crentes, as virgens loucas e outros que vierem a crer em Deus após o evento. Eu creio que finalmente vai haver tempo para meditação. Finalmente irá haver algum tempo para pensar no que aconteceu e serão muitos os que procurarão saber o que fazer. Pois bem, primeiro, saiba com certeza que após este evento se levantará na Terra, na Europa, um homem que governará o mundo inteiro no aspecto político e outro homem no aspecto religioso. Dois líderes mundiais, descritos em Apocalipse 13, 1 a 18, na descrição das duas bestas. Este homem, que será o último ditador na história, virá como um homem de paz, paz humana, mas com grande eficácia levará, finalmente, os judeus e árabes a entender-se, fazendo com eles um pacto, um concerto por 7 anos, mas que durará apenas 3 anos e meio, e se cumprirá então Daniel 9 e verso 27. E o concerto será também com outros povos, outras nações. Por esta causa o mundo aclamará este homem, que nas Escrituras se chama de Anticristo, até ao ponto que com grande agrado o farão governador de todo o mundo. Tal será a ousadia deste personagem, que, tendo enganado os judeus, se vai assentar no templo de Deus em Jerusalém, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, e verso 4. A paz que tinha sido proclamada entre judeus e árabes foi só de pouca dura, porque quando disserem há paz e segurança, surgirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5, em verso 3. E então começam as grandes pragas do Apocalipse. Todo o mundo será enganado por este homem, em conjunto com o líder religioso. Este homem trará uma falsa paz. Depende de você estar a ouvir esta mensagem nesse tempo ou no tempo da graça. Por aquele tempo serão feitos muitos prodígios e sinais por estes dois homens, e enganarão todo o mundo. 2 Tessalonicenses 2, verso 9 ao verso 11, diz: a este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Também em Apocalipse 13, versos 13 e 14, em referência ao falso profeta, diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz vir do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. O anticristo, o governador do mundo, será morto também, e ressuscitará à semelhança de Jesus, ou até poderá ser mais um engano do diabo para confundir. Então, com esta verdadeira ou aparente ressurreição, este homem será querido em todo o mundo, e todas as nações desejarão que ele reine sobre eles, que seja seu presidente. O anticristo será o objeto de adoração imposto pelo líder religioso do Conselho Ecumênico Mundial. Apocalipse 13 e verso 12. Eu creio que este caráter será o chefe de 10 nações dos Estados Unidos da Europa, ou seja, do Império Romano restaurado, e por fim irá exercer o seu poder em Jerusalém. A política e religião mundiais estão chegando ao auge da comunhão, revelada em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18. E com a morte do último Papa João Paulo II, este tempo ficou ainda mais preciso. Outro assunto: a ciência multiplicada em nossos dias. Segundo Daniel 12, verso 4, no tempo do fim, a ciência se havia de multiplicar, e no fim do século XX e princípio do século XXI, isto está acontecendo, que o homem já é controlado pelo computador que ele próprio inventou. Desta feita, o controle do mundo está agora ao alcance de um só homem. Isto já se pode fazer desde 1997, pois a televisão já chega a todo mundo via satélite, e um homem só, com autoridade, pode falar e dar ordens a todo mundo, ser visto e ouvido. Afirma Grant Jeffrey, no seu vídeo-aviso final, que as linhas de alta tensão e baixa tensão, bem como os cabos telefónicos e de computadores, estão sendo usados para fornecer às autoridades na América do Norte todo o tipo de informação eletrónica que o governo precisa a respeito de cada cidadão da América do Norte. E eu perguntarei: como será o resto do mundo? O cartão de crédito e de débito estão sendo também o melhor caminho de informação e controle da humanidade. O cartão de crédito está sendo também a alternativa ao dinheiro, mas não é a última palavra. O crime de toda a ordem continua no roubo do cartão ou fraudes eletrónicas e até roubando de nação para nação. O cartão de crédito e débito é o prelúdio do que está escrito na palavra de Deus. A última palavra é o sistema bíblico descrito em Apocalipse 13, verso 15 ao verso 18, que diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Está chegando o tempo que, sem este sistema de informação colocado na testa ou na mão da pessoa, ninguém poderá comprar ou vender, seja o que seja. Esta é a marca do anticristo, que será colado ou colocado na pele das pessoas. Mas quem deixar colocar esta marca na sua pele está fazendo uma aliança com o próprio diabo e o seu fim é o eterno sofrimento. O controle do mundo está agora ao alcance das autoridades e a ciência está desenvolvida no mundo de tal forma que não há qualquer escape ao sistema eletrónico ao dispor das autoridades. Até as nações mais desenvolvidas estão, de alguma forma, ajudando as mais desfavorecidas para que se possam controlar entre si. Para termos uma ideia do avanço científico neste aspecto, tomemos atenção que já é possível colocar toda a Enciclopédia Britânica num espaço computadorizado tão pequeno como a cabeça de um alfinete. Quase incrível. A ditadura mundial está para muito breve e quem não receber a marca do ditador simplesmente será degolado, assim diz em Apocalipse 13 e verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 15 verso 2 diz: e vi um como mar de vidro misturado com sangue, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Em Apocalipse 20, verso 4, afirma também: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Meu prezado ouvinte, vão ser grandes multidões que no mundo inteiro vão preferir morrer do que aceitar a marca do diabo e farão a melhor decisão da sua vida naquelas circunstâncias. Contudo, este aviso da palavra de Deus ficou escrito para que enquanto temos tempo, aceitemos antes a graça de Deus, e possamos ir no arrebatamento da Igreja. O que fazer então após o arrebatamento? Para aqueles que ficarem na Terra e terão que enfrentar essa situação, eu quero dar alguns conselhos como servo de Deus. Primeiro, não receba a marca da besta, ainda que lhe custe o emprego, a casa, a saúde, a família e a própria vida. Quem receber tal marca será atormentado eternamente. Assim diz em Apocalipse 14, verso 9 ao verso 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal em sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. A maior parte do mundo vai enfrentar esta situação de sofrimento. Contudo, outros vão preferir a morte. Tanto as virgens loucas, que não foram arrebatadas, como muitos que nesse tempo se converterão a Deus. Ouça este grito de um servo de Deus: virgem louca, acorda! Acorda, acorda, virgem louca, porque o tempo que vivemos é de estar esperando o noivo. Tome hoje a boa decisão de aceitar a Cristo e juntar-se à Igreja do Senhor, porque brevemente também vem o tempo da maior decisão da vida dos homens, ou enfrentar a guilhotina das autoridades do governo mundial, ou receber a sua marca e ser atormentado eternamente. Segundo, se ficar na Terra, arranje uma Bíblia com muita rapidez e esconda esse santo livro num lugar bem seguro, no campo ou no monte, porque tudo o que fizer lembrar Deus, o Anticristo e o governo mundial, fará destruir. Assim diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, da sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Olha à sua volta. Ouça as notícias, se estiver ainda no tempo da graça, e veja como o humanismo tem tomado conta do mundo e rejeitado a Deus. É tempo de acordar. Acorda para esta realidade. Tudo o que é de Deus está sendo rejeitado e o humanismo exaltado. Acorda! Acorda enquanto tens tempo. A imoralidade, a indecência, a sodomia, enche os ecrãs das televisões por todo o mundo. E a corrupção física e a violência são incontroláveis. E até as igrejas, já muitas têm capitulado e dado lugar ao ecumenismo para dar cumprimento ao capítulo 13 do Apocalipse, acerca das duas bestas, a política e a religiosa. Acorda, homem e mulher de Deus. Terceiro, enquanto tiver tempo, arranje e guarde comida que se não estrague e esconda essa comida em lugar seguro, porque vem o tempo que tudo será controlado e não a poderá comprar sem a marca da besta. Refiro-me aos que não foram arrebatados. Assim dizem Apocalipse 13, 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Esteja atento ao computador, porque eu creio que esta pequena máquina controlará o mundo inteiro dentro de pouco tempo. Quarto, esconda-se fora da vista das autoridades e junte-se a outros nas mesmas condições para poder sobreviver. Quinto, procure armazenar água para muito tempo, porque os rios e as fontes se vão transformar em sangue a partir de certa hora, como está escrito em Apocalipse 16, verso 4 e verso 5. Sexto, procure um abrigo nas cavernas das montanhas, que o possa livrar de ataques atômicos, porque eles virão e serão muitos. 2 Pedro 3, verso 10 e verso 11, Zacarias 14 e verso 12. Sétimo, não confie em ninguém, nem mesmo na família, porque, como disse Jesus, os familiares dos crentes os trairão. Marcos 13, 12 e 13. Oitavo, as respostas das autoridades para o fenómeno do arrebatamento será um engano diabólico. Eles dirão que os fanáticos cristãos foram levados da terra por UFOs ou OVNIs, ou coisa parecida, porque tais pessoas eram o cancro da terra que instavam com o povo que tinham que nascer de novo, nascer do Espírito, etc. A Bíblia ensina que o homem que governará o mundo virá com todo o engano da injustiça para os que perecem, e os povos vão querer a mentira. 2 Tessalonicenses 2, verso 9 ao verso 11, afirma: a esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Além disto, Jesus ensinou que viriam falsos profetas e enganadores, e nós estamos com eles em nossos dias como nunca, como se lê em 1 Timóteo 4, 1 e 2 Timóteo 4 e verso 3. Nono lugar, o ecumenismo diabólico. Nestes dias, princípio do século 21, o diabo mais do que nunca está através dos homens religiosos, trouxendo as escrituras. Para quem não tem conhecimento bíblico, saiba com certeza que num futuro breve o mundo será governado pelo anticristo, o último ditador da história, este homem na política, mas haverá também uma única religião mundial que possivelmente englobará todas as religiões do planeta e muitas igrejas chamadas de cristãs. E também esta religião será liderada por um só homem, ou seja, o falso profeta, ou seja, a segunda besta, a besta que subiu da terra, de Apocalipse 13. Estes dois personagens farão tão grandes sinais que convencerão os povos que eles são, na realidade, os salvadores do mundo, e vão usar até as Escrituras dizendo que Jesus disse que devíamos todos ser um, como ele era um com o Pai. João 17, 21 e 22. É um falso ecumenismo. Esta segunda besta até fogo fará vir do céu à vista dos homens, como está escrito em Apocalipse 13 e verso 13. Por esta razão, até os judeus serão enganados, porque pensarão que finalmente o seu profeta Elias tinha chegado. Estes querem ver sinais e isso vai custar-lhes muito caro. Este caráter religioso, em conjunto com a besta política, farão tão grandes sinais que enganarão todo o mundo. Fiquemos avisados disso. Farão sinais sobrenaturais, sinais da medicina, milagres, etc. Até já, desde 1997, se tem visto em programas de televisão que grandes homens da ciência médica estão a incluir no seu dia-a-dia feiticeiros e médiuns para curar os seus clientes. Satanás engana com este tipo de milagres e dá-lhes também um ou mais demónios para os controlar nas suas vidas. Entretanto, como disse Jesus, se um cego guiar outro cego, caíram ambos na mesma cova. Existem programas da televisão cujo entretenimento inclui também bruxas e feiticeiros. E assim vai este mundo, e a maior parte se agrada de tudo isto, enquanto o pequeno rebanho de Deus se apronta também para sair da terra, para o terceiro andar do céu, e tenta, de alguma forma, avisar o mundo de que Jesus é o Salvador do mundo. Décimo lugar, leia a palavra de Deus. Se você é uma das pessoas que ouve esta mensagem antes dos graves problemas que estão para acontecer ao mundo, a começar pela Europa e Médio Oriente, leia São Mateus 24, São Marcos 13, São Lucas 17 e São Lucas 21. Leia também o livro de Daniel, no Velho Testamento. Leia também os capítulos número 6 a 18 do livro do Apocalipse. Acima de tudo, enquanto tem tempo, procura uma igreja evangélica onde se prega o novo nascimento. E aí, dê o coração a Jesus. Por outro lado, se você está ouvindo esta gravação e já se encontra no tempo da grande tribulação do governo mundial, fuja, fuja, fuja e junte-se a outros fugitivos. E nesta sua fuga, resista às autoridades do governo mundial fugindo e procura ouvir o Evangelho que será pregado por anjos voando pelo céu. Apocalipse 14, verso 6 ao verso 8, ou ainda poderá ser por potentes estações de rádio. Há também quem creia que 144 mil judeus escolhidos pregarão o Evangelho por todo o mundo nesse tempo. Porém, recebeu a marca da besta. Saiba com certeza que se cumprirá nessas pessoas que o fizeram o que está escrito em Apocalipse 9, 6, que naqueles dias os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Grande sofrimento vão enfrentar. Sim, será um tempo que ninguém desejará viver sobre a terra. Contudo, só ficará para esse tempo quem se não der por avisado. 11º, o Espírito Santo não terá a mesma influência nesse tempo. No dia do arrebatamento da Igreja, eu creio que, como Deus falava ao mundo através do Espírito Santo nos crentes, e como a Igreja foi arrebatada, e o Espírito do Senhor não atuará da mesma forma para convencer os pecadores. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 7, diz que somente há um, que agora resiste até que do meio seja tirado. Este um pode ser a Igreja com a voz do Espírito Santo. Desta forma, começam os 7 anos da grande tribulação. Não queira ficar para esse tempo. Eu creio, como muitos milhões de crentes à face da terra, que estamos às portas deste glorioso evento dos crentes serem arrebatados ao céu. 12º, entregue-se a Jesus enquanto tem tempo. Se você está ouvindo esta mensagem antes do arrebatamento da Igreja, então faça a sua decisão para Jesus. Primeiro, confesse a Deus que é um pecador e que precisa do seu perdão. Segundo, aceite Jesus como seu Salvador em seu coração. Terceiro, ouça o Evangelho e santifique-se. Quarto, dê testemunho que Jesus o salvou. E para finalizar, podem ler as Escrituras em Romanos 3, 23 a 26. Romanos 6, 23, São João 1, verso 11 a 13, São João 3, 14 a 21 e Apocalipse 3, e verso 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. Meu prezado ouvinte, não receio o que ouviu. Dê graças a Deus pelas suas palavras. Deus ama os pecadores e quer salvá-los. Mas, entretanto, o avisado vê o mal e esconde-se. Esta mensagem pode trazer-nos salvação ou condenação. Depende das nossas atitudes. Estes são avisos de Deus para evitar o atroz sofrimento e desfrutar das delícias da casa do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prezado ouvinte, onde quer que ouça esta mensagem, procure uma igreja evangélica e procure saber o que fazer para ser uma alma redimida pelo sangue de Jesus. Se desejar mais informações, telefone para Pastor Sousa em Portugal, pelo telefone 21-453-6391. E que Deus o abençoe. Que fazer após o arrebatamento da Igreja? Aceite os conselhos da Sagrada Escritura e será uma pessoa preparada para sair da terra e evitar o sofrimento que vem a caminho. Amém e amém.